São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem, as notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é terça-feira, 27 de julho de 2021, dia da pediatria, dia do motociclista, dia mundial de combate ao câncer de cabeça e pescoço.
Essa edição 13.645 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua predominando, o tempo segue firme, mas a onda de frio de origem polar está se aproximando e deve atingir a região sudeste a partir de amanhã. Os dias mais críticos, com temperaturas bastante baixas, serão quinta e sexta-feira. Evite fogueiras e incêndios. Os termômetros agora marcando 24 graus. Nova onda de frio ameaça campo e pode elevar preço de café, frutas e hortaliças.
Insulina, responsável por salvar milhões de vidas em todo o mundo, faz 100 anos.
No total de inscritos no Enem 2021, apenas 77,5% confirmaram participação.
Homem é preso suspeito de estuprar enteada de 13 anos em Olímpia.
Guarda Municipal recupera peças furtadas no cemitério.
Começa amanhã a novena do Senhor Bom Jesus, padroeiro de Monte Alto.
Hoje duas partidas pela Copa do Brasil.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Hoje pela manhã nós tivemos um incêndio ali na rodovia de frente a Cargill e a brigada de incêndio esteve lá rapidamente para combater e combater o incêndio e nós recebemos aí as confirmações do nosso o Gilberto Goulart, que é responsável pela brigada de incêndio e fala conosco. Pois não, Goulart?
João, bom dia. O senhor sabe, final de semana nosso foi, né, 6 chamadas só no domingo. Aliás, desde sexta-feira, né, que a gente vem trabalhando, né, daquele foco de incêndio que aconteceu na SP-305. No sábado também tivemos focos de incêndio. E no domingo tivemos 6 chamadas, né? E ontem tivemos 2 chamadas, né? À tarde fui na área da PP ali no Centenário. Pessoal, elementos ali foram usar droga e colocou fogo, né? O pessoal viu, mas não identificaram. Não conseguiram identificar quem foi os elementos. Outro incêndio foi no Mirante, né? Foi no Mirante ali, que à noite o canavial do lado ali pegou fogo, mas a usina, né, ajudou nós lá a conter ali e a gente preservou as casas. E agora de manhã tivemos aqui, conforme o senhor anunciou aí na rádio, tinha foco de incêndio aqui em frente a Cargill, imediatamente a gente veio aqui e já controlou, tá ok? Conforme as imagens que estou passando para o senhor aí. Tenha um ótimo dia e abençoado a todos. Fique com Deus. Tchau, tchau.
Tchau, muito obrigado, Goulart. Vocês estão vendo aí pela imagem, né, esse incêndio aí de frente a Cargill, seco, tudo seco.
É provocado, Moreira, é provocado. É criminoso, lógico. A combustão espontânea.
Ou descuido, né?
Ou descuido,
jogar uma bituca de cigarro.
Acontece, mas é muito rara a combustão espontânea, um incêndio espontâneo. A maioria é pela mão de alguém, né? Ou por descuido, ou intencionalmente, as pessoas colocam fogo nessas áreas aí. Tá tudo seco, Moreira, tudo seco, para onde você
Mas
olha,
todos os
muito,
dias,
muito
cinco,
seco, todos os dias. Existe uma previsão de chuva a partir de quinta-feira, talvez essa chuva possa chegar até a região, a onda de frio polar vai chegar. E existem muitos boatos, né? Ah, vai dar 12 graus negativos, vai dar 5 graus negativos, 2 graus negativos. Olha, 12 graus negativo é no Ártico, né? É uma coisa muito difícil de acontecer aqui na nossa região. Já no sul do país, na região sul do país, pode até ser que aconteça em algum lugar lá, o Urubici, para aquela região de São Joaquim, as Serras. Então pode acontecer. Mas a preocupação é com chuva. Será que vem chuva mesmo?
Temos que torcer.
Existe previsão de chuva. Mas quem sabe, né? Vamos
poderia chegar ao frio com chuva, né?
E rezar, né?
Aí sim. Frio e chuva, porque é muito seco. E as pessoas aí, por favor, temos que tomar cuidado à noite. A fumaça invadindo as casas dificulta a respiração de todo mundo. E pior, hein? Vão mexer no nosso bolso, porque vai subir o preço de tudo, Paulo.
É lógico, Moreira. Você sabe que quando afeta a agricultura, a produção de alimentos, o que é que vai acontecer? Evidentemente, em outras partes do país que não vão ter esse problema, não serão prejudicadas, lógico que teremos que trazer os produtos de lá para cá. E isso vai encarecer e muito, mas... nós temos aí a matéria do frio, a onda de frio vai deixar as regiões sul e sudeste do país em estado de alerta.
A chegada de uma massa polar de grande intensidade coloca as regiões sul e sudeste do país em alerta. De acordo com previsões meteorológicas, as temperaturas vão despencar no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, e em parte dos estados do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo, entre terça e quarta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, que está monitorando a situação, prevê pequena chance de neve nas serras gaúcha e catarinense, de forma fraca e bem isolada, entre quarta e quinta-feira. Até sexta-feira, as mínimas podem ficar entre menos 6 e menos 8 graus Celsius nas áreas de maior altitude da região sul, com máximas abaixo de 10 graus no período. Já no sudeste, segundo o IMET, as máximas na quinta e na sexta-feira devem ficar abaixo de 15 graus, especialmente nas regiões metropolitanas de São Paulo e Belo Horizonte. E é provável que em pontos específicos da região sudeste as temperaturas fiquem negativas. Em São Paulo, a maior cidade do país, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas alertou para mínimas médias de 3 graus Celsius na quinta e na sexta, com possibilidade de geada. Da Rádio 2, Milena Abreu.
O que nós vamos explorar hoje? O que nós vamos falar, doutor? São 11 horas e 7 minutos.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
O Savegnago tem muitas maneiras aqui para você economizar aí na sua casa. Tem muito preço baixo a semana inteira e tem o Savegnago com ofertas exclusivas, parcelamentos e descontos.
Tudo pra família e pro meu lar, Savegnago eu vou encontrar.
Batata de primeira, quilo 1,68. Mamão papaya golden, quilo, não sabe ganhe, 2,48. Tomate longa vida ou italiano, quilo, 3,98. Alho importado, cada 100 gramas, 1,99. No cartão Savegnago, 1,79. Cebola nacional, quilo, 1,48. No cartão Savegnago, 98 centavos.
Com o Savegnago, você pode contar.
Olho por olho, leite por leite. Está chegando o grande dia. Nesta quarta-feira, 28 de julho, às 10 da manhã. Sorteio de um carro, zero quilômetro. Na Gustavo de Godoy, 583. Faça suas compras acima de R$100. Preencha o cupom e boa sorte. Sorteio de um carro, zero quilômetro. Bicicleta, Ray-Ban e muito mais. Nesta quarta, dia 28 de julho, na Gustavo de Godoy, 583. Ótica Diago, 40 anos. Você não pode perder as ofertas da Pisolar. Confira. Bacia em cepa tema, R$319. Pia de cozinha, 1,20m. AJ Borato, R$145. Gabinete em aço HB, 1,20m, R$588. Porcelanato retificado Gaudi, 61x61, R$44 o metro quadrado. Gabinete de banheiro completo com espelho 60 centímetros, modelo Ibiza, R$345. Ofertas imperdíveis da Pisolar. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Ligue 3242-4707.
Quer muito mais? Tem a qualidade? Tem! Amarelinha Supermercado.
Ofertas desta terça e quarta-feira. Banana prata, o quilo, R$1,98. Alha granel, cada 100 gramas, R$1,49. Cebola nacional, quilo, R$0,98. Arroz tipo 1, brilhante, 5 quilos, R$15,90.
Amarelinha, muito mais barato.
Lojas em Titangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11h11min30, a hora da notícia, segunda edição, terça-feira, 27 de julho, recebendo a visita do Dr. Frederico Carneiro, dentista. Ele, quando vem, traz boas informações para os nossos ouvintes, algumas dicas também de saúde, principalmente saúde bucal. Doutor Frederico, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem, doutor?
Tudo bem, graças a Deus.
Está preparado para a próxima onda de frio, não?
Ah, eu gosto de frio, viu?
Gosta de frio.
Eu gosto de calor, eu gosto de frio. Semana passada eu fui na minha casa na Serra da Mantiqueira, peguei 0 graus.
Zero Minas.
Estado Mineiro. Estado Mineiro, 0 graus. Então eu estou acostumado com frio.
Pois é. Não gosto. Doutor Frederico, vamos falar sobre saúde bucal. Nós estamos ainda na pandemia, a vacinação está acontecendo, mas as pessoas parece que ainda não se tocaram ainda de que devem procurar o dentista. Não existe risco ficar adiando alguma coisa que possa estar ocorrendo nos dentes aí.
O que acontece é que a saúde começa pela boca. Então a pessoa... ela se adia um tratamento, fica com infecção, se automedicando, é complicado. Isso acarreta mais problemas para a pessoa. Uma inflamação gengival, entendeu? Então, o que acontece? Quando você perde a sustentação óssea do dente, porque o dente é ligado no periodonto e ligado no osso. Quando você da inflamação e o tártaro ou o cálculo, você perde a sustentação. Esse osso que perde não volta mais. Então vai começar a dar mobilidade. Aí tem pessoas até que extraem o dente sozinho, porque o dente ficou sem nenhuma sustentação, preso só na gengiva, a pessoa vai balançando, 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 até que tira sozinho.
Doutor Frederico, eu acredito que o senhor tenha tido casos de pessoas, pacientes, que exatamente tiveram esse tipo de problema. Adiaram, quando foi, a situação já estava um pouco avançada. Já.
Sim, é o que ocorre, que nem aconteceu há pouco tempo, uma ouvinte de vocês aqui, que ela estava com uma infecção, tinha 3 dentes. Esses 3 dentes estavam com uma infecção inferior, muito pus, muito pus. Aí ela chegou no consultório com muita dor, estava já uns 5 dias doendo. Aí eu peguei e falei assim, vou ter que drenar e tem que extrair esses 3 dentes, fazer a exodontia desses 3 elementos. Aí eu extraí, dei a anestesia pegou a minha pega, não faço com dor, faço sempre sem dor. Eu extraí, removi. Drenei o pus, mas olha o que saiu de pus, né? Brincadeira, faz tempo que não via tanto pus assim. Aí saiu um monte de pus, no dia seguinte a mulher estava sem nada. Entrei com antibiótico, na hora já dei antibiótico ali, dentro do consultório, porque você não pode deixar ocorrer uma sepsemia.
Sepsemia,
entendeu? Desenvolver, espalhar essa infecção, apesar que ela já está espalhada, mas não cair na corrente sanguínea, né? Aí eu drenei o abscesso, tirei o dente, entrei com antibiótico na cadeira, a pessoa no dia seguinte voltou, estava outra. Só estava um pouco assim na região embaixo, assim, no pescoço, embaixo do maxilar inferior, né, a mandíbula, né, com infecção. Aí ontem já moldei para fazer a prótese. Já comecei a fazer a prótese dela. Em duas semanas já estava pronto para fazer a prótese.
Já resolveu. Agora, aproveitando o assunto, qual a relação dessa contaminação, da Covid com uma pessoa que está com uma infecção nesse grau, nesse nível?
Então, aí o que acontece? Cai a imunidade da pessoa. Então a pessoa fica mais suscetível à doença. Ao Covid,
ao vírus aí.
Todas as infecções.
Lógico, entendeu? A imunidade lá embaixo
diminui a imunidade. Então, por isso que é importante o tratamento do dente, colocar prótese, fazer um trabalho bem feito, que a pessoa vai restaurar não só a mastigação, como a saúde da boca, né? Então, vários exemplos também. Eu pego muitos ouvintes daqui que vão lá no consultório e são casos graves. Que nem uma senhora que não podia fazer cirurgia, que eu já trouxe. Hoje ela está com as duas próteses totais, superior e inferior, feliz. Ela fala só assim: são os meus dentes, parece que eu nunca tive outro serviço a não ser esse. Entendeu? Então a pessoa restabelece a vida da pessoa.
Doutor, aquela história, vou esperar terminar essa pandemia, vou esperar, vou aguardar mais um pouco, estou com um probleminha aqui, mas vai adiando, vai tentando fazer um chazinho,
pior,
coisa e tal, um bochecho.
Vai piorando cada vez mais, entendeu? E que nem esse caso dessa senhora, ela correu risco. Entendeu? Porque a infecção estava muito grande.
E a infecção generalizada.
Então aí já viu, né? Ou mesmo um câncer bucal, tá, né? A pessoa pode desenvolver um câncer através de uma prótese mal feita, através de uma restauração quebrada, um dente quebrado na boca, entendeu? Então tudo isso é um cuidado. O profissional está capacitado para cuidar dos pacientes e evitar isso.
Mesmo que a pessoa não queira fazer o tratamento de repente, mas está com algum probleminha, só para fazer uma avaliação, é importante, vá ao dentista, faça essa avaliação.
Sim.
Porque o leigo, por exemplo, a pessoa comum, não tem como olhar no espelho, abrir a boca e identificar se tem um câncer, alguma coisa, uma mancha que pode se transformar num câncer. Isso só o profissional pode fazer.
Com certeza. Porque você está capacitado para examinar as pessoas e indicar os especialistas. Porque o dentista, ele não vai saber de tudo. Então ele tem que saber que ele tem que indicar outros profissionais que vão resolver o problema do paciente.
Doutor, o senhor não falou com todas as palavras, mas uma infecção dessa, um dente infeccionado, um grau elevado de infecção, pode levar à morte.
Olha,
existe um risco.
É muito sério, porque você tem um triângulo na parte superior que pega principalmente o maxilar superior, certo? Então esse triângulo é muito delicado. E o palato tem uma região que são bem é mais próximo do cérebro.
Sim.
Entendeu? Então tem regiões que essa infecção pode disseminar. Então é muito complicado você deixar uma infecção na boca e a pessoa disseminar outras coisas, entendeu? Então quer dizer que por isso que é importante o tratamento, para você evitar. E muitas vezes que são coisas simples de resolver. O paciente fala assim: não, doutor, eu preciso extrair todos os dentes. Não, muitas vezes não, é só uma raspagem, uma curetagem, entendeu? Entrar com antibiótico, anti-inflamatório. E resolveu, e o dente está bem firmado. Tem casos que você extrai, aí não tem jeito. Quando a pessoa perdeu a sustentação óssea, tem que extrair, não tem jeito. Mas, sabe, hoje em dia tem muitos recursos para resolver o problema do paciente.
Exatamente, a pessoa não deve ficar adiando aí, porque pode comprometer muito. Estão pedindo aqui os telefones. Nós vamos passar os telefones, atende o zap, emergência.
Emergências, aí é mais fácil ligar mesmo,
tá.
Mas tem o zap também.
98207-8114, 98818-3375. O fixo é 3242-5239.
É, o fixo é no horário comercial.
Horário comercial. É o consultório na Novo Mundo, lá no Jardim Paraíso, 352.
O telefone celular você pode ligar de noite, no fim de semana, que a gente procura resolver o problema da pessoa.
Não dê chance para o azar, né?
Com
certeza. Vamos prevenir aí qualquer coisa. Doutor Frederico, obrigado pela participação e uma ótima terça-feira para o senhor.
Eu agradeço. Bom dia a todos.
Obrigado. São 11 horas e 20 minutos. Um homem foi preso suspeito de estuprar a enteada de 13 anos de idade na cidade de Olímpia. Isso foi no último sábado. De acordo com a Polícia Militar, a mãe da vítima acionou a corporação depois de ficar sabendo que o suspeito havia agredido, ameaçado e abusado sexualmente da filha. Os policiais então começaram a fazer buscas e conseguiram encontrar o homem na rua Castro Alves. Ele foi levado à delegacia de Barretos, recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime. Ainda segundo a Polícia Militar, a vítima apresentava várias marcas e inchaços pelo corpo. Ela foi submetida a exames de corpo de delito. A Polícia Civil agora segue investigando.
Bem, ontem nós tivemos a vitória do Corinthians, hein? Corinthians venceu o Cuiabá por 2-1 e o Juventude venceu o Chapecoense por 1-0. Hoje nós teremos as oitavas de final jogos de ida da Copa do Brasil. Duas partidas hoje. Às 19h15 tem Criciúma e Fluminense. Às 21 horas e 30 minutos tem Vitória e Grêmio.
São 11 horas e 21 minutos, daqui a pouco o plantão policial.
Quer isso mais? Vem a qualidade, vem! Amarelinha Supermercado.
Ofertas desta terça e quarta-feira. Banana prata, o quilo R$1,98. Alha granel cada 100 gramas, R$1,49. Cebola nacional, quilo R$0,98. Arroz tipo 1 brilhante, 5 quilos, R$15,90.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre convence.
Está chegando o grande dia, nesta quarta-feira, 28 de julho, às 10 da manhã. Sorteio de um carro, 0 quilômetro. Na Gustavo de Godoy, 583. Faça suas compras acima de R$100, preencha o cupom e boa sorte. Sorteio de um carro, 0 quilômetro. Bicicleta, Ray-Ban e muito mais. Nesta quarta, dia 28 de julho, na Gustavo de Godoy, 583. Ótica Tiago, 40 anos.
Você não pode perder as ofertas da Pisolar. Confira. Bacia em cepa tema, R$319. Pia de cozinha, 1,20m. AJ Borato, R$145. Gabinete em aço HB, 1,20m, R$588. Porcelanato retificado Gaudi, 61 por 61, R$44 o metro quadrado. Gabinete de banheiro completo com espelho, 60 centímetros, modelo Ibiza, R$345. Ofertas imperdíveis da Pisolar. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Ligue 3242-4707.
O Savenhago tem muitas maneiras aqui pra você economizar aí na sua casa. Tem muito preço baixo a semana inteira. E tem o Savigan com ofertas exclusivas, parcelamentos e descontos.
Tudo pra família e pro meu lar. Savenhago eu vou me encontrar.
Ovos médios, dúzia, 5,48. No cartão Savenhago, 4,95. Manga Tome, quilo, no Savigan, 2,95. Abacaxi Pérola, grande unidade, 3,85. Cebola Nacional, quilo, 1,48. No cartão Savenhago, 98 centavos. Batata de primeira quilo, 1,68.
Com o Savenhago, você pode contar.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento,
a valorização é garantida.
Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 997997392.
Plantão policial, as ocorrências em destaque. Nós temos aqui um furto na Avenida Comendador Castro Ribeiro, 492. Esse furto aconteceu no dia de ontem, por volta das 10 horas e 30 minutos. Levaram uma caminhonete Hilux, ano 2018, modelo 2019. Ela que estava estacionada em frente àquele endereço, na Comendador Castro Ribeiro. Do advogado, doutor Carlos Camilotti, né, Moreira?
Isso, levaram, aqui próximo da praça, próximo Humberto Carassi. Próximo da praça,
Humberto Carassi, aqui levaram essa caminhonete. Mais uma caminhonete, né? Mais uma caminhonete. Tempos atrás aí, levaram várias caminhonetes aqui da região. Um furto no sítio Bela Vista, no bairro Areias, do pai da prefeita Maria Helena, né? O seu Neudair Simão da Costa Guiar. Levaram um trator, trator New Holland, ano 2002, na cor azul. Arrombaram a porta de dois barracões, depois de cortar o cadeado da porteira e a porta da residência também. Furtaram esse trator, o trator tem capota e algumas ferramentas. No sítio Boa Esperança, no Homem de Melo, um furto. Foi no dia 24, o boletim de ocorrência foi registrado ontem. No sítio levaram aproximadamente 200 metros de fios e cabos, lá do seu Francisco Roberto Marena. E depois nós temos, Moreira, três ocorrências, pessoas que tiveram furtados objetos, principalmente vasos, lá do cemitério. Nós temos três ocorrências que foram registradas: José Crote, Antônio Roberto Durigan e Sônia Aparecida Sancho Buzinaro.
Isso mesmo, hoje pela manhã nós conversamos com o comandante Miranda. Vocês podem até ver as fotos aí dos objetos que foram furtados, mas foram recuperados pela Guarda Municipal. Já estão à disposição dos seus donos. Só fazer boletim de ocorrência para você
recuperar
esses objetos. Olha aí esses objetos furtados. E vamos ouvir o que o Miranda falou a respeito desse furto no cemitério.
Bom dia. Felizmente essa madrugada aí mesmo a gente estando reforçando o policiamento, estamos reforçando. A guarda só está saindo para atender ocorrência. Em uma pequena saída aí que a viatura deixou o local, os indivíduos pularam lá e fizeram esse estrago em menos de 10 minutos. Foram capturados ali pela guarda já saindo do cemitério municipal. Os dois indivíduos já bastante conhecidos dos meios policiais. Já foram presos diversas vezes por furto e outros crimes. Um deles, inclusive, aliás, os dois, né, tem lesão corporal, furto, são escolados aí no mundo do crime. Mas foram capturados por não estarem aí, entendeu, a autoridade policial em estado de flagrante. Foi determinado que eles fossem qualificados, os objetos apreendidos. E agora pela manhã aí vai ser apresentado os objetos na Delegacia de Polícia de Monte Alto.
Portanto, as palavras do comandante Miranda. É lamentável. Esses dois indivíduos já foram para audiência de custódia, foram liberados. Acho que já estão liberados de novo. Não quero antecipar nada se já foram liberados. Foram liberados, o que vai acontecer amanhã? Vão furtar de novo. O próprio bandido sabe que eles não são punidos. Não tem punição. É lamentável. Eles estão tendo lucro com isso. Alguém está comprando. Ou estão trocando com drogas. Até quando? Você pode levantar um muro. Pode colocar cerca elétrica. Pode colocar câmera. Eles furtam durante o dia. Até estou recebendo aqui de pessoas. Estamos indignados. Ontem fomos no cemitério. O guarda que estava lá estava sentado em cima de um túmulo no celular. E tinha algumas pessoas ali suspeitas andando para lá e para cá. Acredito que o trabalho do guarda é ficar também circulando, andar para cá e não ficar sentado, né? Porque as famílias não conseguem entender como que a pessoa vai lá, arranca, dá prejuízo, quebra mármore, quebra tudo, você tem que reformar o jazigo, muitos não têm condições, e até quando vai isso? Temos que ter um basta mesmo nisso, de maneira, de todo jeito. E a receptador, sabe o que está acontecendo? Eles estão levando em biqueiras. É só investigar qual a biqueira que está recebendo esses objetos. Porque eles trocam o objeto por uma pedra, duas pedras de craque. Isso daí que vem acontecendo. E a população não suporta mais. Agora eu tenho aqui um apelo com o César Cotovia Pimentel. perdeu os documentos e necessita dos documentos. Quem encontrou os documentos em nome do César Cotovia Pimentel, entre em contato conosco. A dona Lourdes Gonçalves Garcia também perdeu 2 cartões. Quem encontrou os cartões em nome da dona Lourdes Gonçalves Garcia, por favor, entre em contato conosco.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
São 11 horas mais 30 minutos. Bom, o boletim de ontem, nós estamos com 122 pacientes em tratamento, boletim sobre a Covid, 12 estão na UTI, 5 na enfermaria e 105 no isolamento domiciliar. Estão internados na UTI aqui de Monte Alto, 12 pacientes de Monte Alto, um paciente de Vista Alegre do Alto e um paciente de Pitangueiras. Eles estão na UTI aqui da nossa cidade. Nós estamos recebendo o Fábio Nassimbem, que é da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, para conversar com a nossa população. Fábio, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os nossos ouvintes de Monte Alto, do distrito, do nosso povoado também.
Certo. Quais são as notícias e informações para os nossos ouvintes, Fábio?
Bom, João, nós temos um diálogo hoje importante com a população. Para a gente falar um pouco sobre as queimadas que estão acontecendo.
Inclusive hoje pela manhã, de frente a Cargill, né?
É, lá na Cargill já foram uns 4 ou 5 focos, né? Ao longo dos dias. Quase todo dia tem um foco de incêndio no local. Inclusive, colocando à prova tudo aquilo que nós fizemos no período anterior, que agora a seca se intensificou, esse ano foi de pouca chuva, a gente já sabia que ia ser assim, por isso que nós fizemos campanha publicitária, por isso que nós nos preparamos para isso, fizemos os aceiros, nós fizemos insistentes campanhas, melhor dizendo, publicitárias, viemos aqui várias vezes na rádio, e da qual eu agradeço o espaço, porque nós sabíamos que ia ser difícil, ainda mais com algumas suspeitas que alguns incêndios tenham sido intencionais, né? A gente não consegue apontar a autoria, mas algumas vezes tudo leva a crer que foram intencionais. Então, assim, tudo isso para dizer, nós estamos preparados. Nós fizemos os aceiros, as medidas preventivas, reestruturamos a brigada tem atendido com muita rapidez e nós viemos aqui também hoje clamar novamente para a população, não coloca fogo, não queime lixo, porque o clima...
Não faça fogueira,
não,
né?
Não faça fogueira, embora também esteja vindo aí uma frente fria muito grande, e é isso que também vou falar daqui a pouco, não coloque fogo, porque está muito seco, o vento também, e isso pode fazer com que a gente perca o controle.
Mas, Fábio, a gente nota aqui, recebe as reclamações do ouvinte, são focos, muitas vezes, fogo criminoso.
Isso.
Não tem suspeito, ninguém viu, não tem jeito de fazer um boletim de ocorrência para fazer uma denúncia, qualquer coisa, Fábio?
Sim, toda vez que acontece uma queimada em terreno, algo desse tipo, nós vamos notificar aos proprietários. Isso nós já começamos a fazer, em breve as notificações vão começar a chegar. Agora, em caso de matas, áreas verdes, é muito importante contar com a população. Se ver uma pessoa suspeita, acione imediatamente a Guarda Civil, acione a Polícia Militar, para que identifique esse suspeito. Por quê? É muito difícil encontrar vestígios depois que o fogo já se propagou. Então, os populares, eles são muito importantes. Por isso, viu uma pessoa suspeita, notifica as autoridades, a guarda, a brigada, notifica também a Polícia Militar.
Fábio, ó, esse incêndio que nem hoje aí, você falou que acho que é o terceiro na Cargill. Ali está uma seca. Será que foi uma bituca de cigarro que jogaram?
possivelmente, ou a pessoa foi lá e colocou criminosamente, sabe-se lá o que passa.
Nessas secas, né? Propaga rapidamente.
E ou a pessoa foi limpar o pasto, perdeu o controle, por isso que a gente diz novamente, não vamos colocar fogo. Passou à beira da rodovia, que é o que tem acontecido muito, não jogue bitucas de cigarro, porque isso pode perder o controle. Agora, ali, destacar o trabalho que nós temos feito junto à Brigada, né? A Brigada tem feito um trabalho exemplar, como sempre, e agora nós equipamos, nós fizemos uma reestruturação, e ali foi posto à prova o acero que nós fizemos. Inclusive, se não fosse realizado essa medida de prevenção, possivelmente ia pegar fogo na Cargill, na Macopema, nas indústrias ali perto. Então, foi muito importante nós termos feito essa medida preventiva. Outra questão que nós temos acionado muito é o nosso plano de ajuda mútua. Por quê? Ajuda mútua. Porque quando a gente percebe que o fogo está em grandes proporções, nós acionamos os brigadistas das usinas, nós acionamos a Sabesp, todo tipo de ajuda, e toda vez que a gente aciona, temos tido sucesso, que essas pessoas nos auxiliem. Por isso nós estamos contendo fogos de grandes proporções.
Certo. Aqui eu estou vendo a foto, você também acompanha comigo, acho que um gato muito bonito, preto, ele apareceu na residência, lá no São Cristóvão, na 9 de julho de 228. Bem tratado, a família está tratando desse gato. O proprietário pode ir, ó, na rua 9 de julho, 228, no São Cristóvão. Temos também um cachorrinho. O cachorrinho, vou ver onde é que esse cachorro apareceu também. As pessoas estão fazendo esse gesto muito bonito para a gente aqui, tá certo? Nosso muito obrigado. Fábio, eu recebi aqui também, estou procurando a foto, que estão jogando muito entulho em algumas estradas rurais. Por quê? Parece que a prefeitura estava jogando.
Prefeitura jogando em estrada rural?
Você tem conhecimento disso?
Olha, a prefeitura...
Aqui, ó, tô vendo já, ó. Pergunta pro Fábio, por que que a prefeitura está jogando entulhos com muito lixo nas estradas? Está ficando muito feio com esses entulhos. Talvez é para... tá vendo aqui a fotografia, ó?
Tá um pouco longe, João, se você puder...
Aí, ó. Esses entulhos...
Olha, o que acontece, nas estradas rurais, nós usamos o cascalho para fazer o nivelamento das estradas. E esse entulho, antes de ir para as estradas, ele passa por triagem.
Para
nós temos pessoas que retiram. Então, possivelmente, foi o que aconteceu. Assim é a nossa orientação. Então, não é uma prática errônea jogar o entulho limpo, né, selecionado, sem prego, sem algo que possa causar problemas. Mas não é uma prática errônea, porque o cascalho, assim, ele é reutilizado de uma forma ambientalmente satisfatória para nivelar as estradas rurais.
Certo. Olha, e se encontra um cachorrinho perdido aqui no Bela Vista, está na rua Manuel Carvalho de Lima, 640. Um cachorro bonito também, bem tratado, proprietário desse cachorrinho no Bela Vista, está na rua Manuel Carvalho de Lima, número 640. O que mais você gostaria de falar?
João, nós estamos nos aproximando, né?
Você ia falar do frio.
Isso, de uma corrente de ar polar, né? Que promete ser a pior dos últimos anos, talvez dos últimos 100 anos.
Mas aqui para nossa região, será que vem isso mesmo?
Vai vir, João. Talvez não com a intensidade que nós vamos...
Mas vai fazer frio.
Mas vai fazer muito frio e é a promessa de geada. De geada, exato.
E os nossos agricultores que já tiveram prejuízo esses dias atrás?
João. O que nós fizemos? Eu entrei em contato com a Casa da Agricultura, na pessoa do Ademar, e solicitei informações sobre como que o governo do estado tem agido para ressarcir, para de alguma maneira colaborar com os agricultores. A gente aguarda o posicionamento do governo do estado sobre isso, porque quem tem o dinheiro para poder nos auxiliar, né? Quem pode liberar créditos, tanto o governo federal quanto o estadual. Acredito que nos próximos dias o governador deve se manifestar em relação a isso, devido à importância da nossa agricultura. Uma outra, uma questão de orientação, né, que a gente busca até mesmo com a sabedoria popular, de como que a gente pode minorar um pouco desses efeitos, que seria deixar a terra um pouco mais encharcada para o frio não ocasionar grandes problemas. Ocorre que, se caso congelar, a água libera seu calor latente, né, e acaba protegendo de alguma maneira dentro do possível a lavoura. E depois que ocorrer a geada, acontece de a pessoa ter também que jogar um pouco de água para tirar os cristais de gelo e não queimar as folhas. Então é muito importante fazer esse balanço, encharcar a terra antes de acontecer a geada para proteger, né? E depois que acontecer a geada, molhar novamente para que o gelo não queime as
folhas. Antes do sol, né?
Isso, exatamente.
O sol aparecer. Tem que ser durante a madrugada, que é muito frio.
Exatamente.
E sacrifício para os nossos agricultores, hein?
Pois é, João, mas são as situações atípicas ocasionadas pelo próprio ser humano, né? Nós temos que dizer isso. Nós estamos agredindo tanto o nosso meio ambiente.
Estamos recebendo, né?
Estamos recebendo. É tudo fruto do aquecimento global, né? Nós temos emitido muitas toneladas de carbono na atmosfera, nós temos desmatado a Amazônia, o que prejudicou muito o regime hídrico, e é isso que está, nós estamos hoje colhendo os frutos. Outra orientação é, na medida do possível, aí pensando no futuro, de fazermos aumentarmos a quantidade de árvores no campo, porque as árvores são um bom isolante térmico. Ela ajuda a não bater diretamente as correntes de vento. Então, certo, são medidas que a gente pode tomar imediatas na questão da água, e a longo prazo que a gente aumente a nossa cobertura vegetal.
Eu quero aqui agradecer as pessoas. Houve uma falha nossa. Na segunda edição está 28/7. É 27/7. Corrige para mim aí, fazendo favor. Certo? É 28/7. Está marcado aqui na segunda edição. E hoje é dia 27. Ainda não saiu. Certo? Vê para a gente aí, por favor. Quero aproveitar e falar com o Fábio o seguinte. Fábio, falando dia 28, eu lembrei. Amanhã é dia 28.
Isso.
É dia do agricultor. Merece todos aplausos, hein? Porque são os nossos heróis do campo, né?
Com certeza, João. Nós temos na nossa bandeira municipal uma estrela verde, né? Parabenizando a todos os agricultores. Eu enviei uma carta também via Sindicato Rural, falando um pouco sobre a nossa agricultura, no folhetim que foi solicitado através da Ana Lúcia Haddad, né? Que é a representante do sindicato. Quero cumprimentar o Aparício Garbim também, a todos os agricultores que são parceiros, né, do nosso município, é uma importante força motriz da nossa economia. E está aqui chegando também o Goulart para falar um pouco do nosso trabalho junto à Brigada, da prevenção de incêndios, um trabalhador incansável, né? Falar um pouco de como tem sido o nosso ritmo de trabalho, né, Goulart?
Certo, deixa eu falar primeiro aqui ainda com você, Fábio. Nós fazemos um trabalho de conscientização. E a gente não sabe explicar o que passa na cabeça de algumas pessoas que vão jogar lixo nas serras. Olha, a Serra Velha da Água Limpa está cheia de lixo, certo? Estão dizendo que a prefeitura jogou, está muito feio. Talvez não separaram, fizeram aquela separação que você está falando. Ali faz parte da Rota das Capelas. E temos que fazer, ó, uma limpeza total. Tá? A gente agradece, né, quando vem essas denúncias aqui, porque muitas vezes não dá tempo de você ver todos os locais.
Pois é.
Mas a melhor fiscalização é você, ouvinte, é você, munícipe.
Com certeza, e com certeza essas reivindicações serão anotadas e tomadas as providências. Eu agradeço aos munícipes.
Gilberto Goulart, bom dia, Gilberto.
Bom dia, João, bom dia, ouvintes da cultura.
Você mandou uma mensagem, já coloquei a sua mensagem aí. Muito trabalho na Brigada de Incêndio?
Muito, João. Sexta-feira pra cá, nós estamos aí com a equipe incansavelmente atendendo os chamados, né? Começou na sexta-feira aquele fogo de grande proporção na SP-305. Tivemos o apoio aí da usina São Martinho, da RAIS. Mas vou falar para vocês, se não fossem os acelos que nós fizemos, o fogo ia se propagar até nas indústrias, João. E foi um trabalho assim...
É incêndio criminoso, Goulart?
É, é. O fogo começou naquela... descendo a capela. Tem uma igrejinha ali, uma capelinha. Começou no meio do bambu. E se espalhou por toda ali a área ali que tem ali o córrego ali. E se espalhou. E fica difícil o acesso, porque o caminhão chega até o local. E por isso que se espalhou. Mas lá na frente a gente conseguiu controlar. Mas controlamos por volta quase 11 horas. Inclusive, o secretário de administração nos acompanhou o trabalho, né? O nosso secretário Fábio, que é coordenador da nossa brigada, com muito orgulho, que eu quero agradecer todo o apoio que vem dando para a brigada. O secretário Paulinho de Desidério acompanhou o nosso trabalho. O apoio maciço da usina no plano, né? De plano
As
chamado.
Usinas são parceiras?
São parceiras. Muito.
Colaboram?
Muito, muito. Inclusive, nesse incêndio que teve no domingo, também tivemos caminhões e caminhões da usina nos ajudando. Nesta sexta-feira...
Incêndio canavial, por quê?
O pessoal coloca, João, a suspeita de um carro, de um Gol marrom, que tá colocando fogo aí em volta da cidade. Já foi passado para a polícia, para a Guarda Civil, e estão investigando, João. Mas você pode perceber que os fogos são em séries, um atrás do outro. E quando a gente está no incêndio, o que acontece? Já tem outro para a gente atender. Então essa pessoa está colocando em série, mas ela vai ser descoberta e ela vai ser...
Que maldade, né? Além disso, é o seguinte, meio ambiente. E a saúde das pessoas,
exatamente.
Fumaça, Goulart, invade as casas.
E os bichinhos morrendo?
Os bichinhos morrendo?
Muitos animais morrendo, inclusive ninhos de passarinhos sendo queimados. Enxames, caixa de abelhas sendo queimadas. Então é um descontrole total da fauna e da flora. Mas, fazer o quê? Nós estamos aqui, né? Eu quero aqui, de antemão, agradecer a administração que vem apoiando a nossa brigada, intermédio da Secretaria do Meio Ambiente, o Fábio, aos guerreiros, João, incansavelmente. Eu quero dizer que, bem claro, eu tenho orgulho de trabalhar do lado da equipe de homens e mulheres honradas, que veste a camisa não só, certo, pelo salário, mas pelo amor que faz da profissão. Esses guerreiros que eu falo para vocês, é o seguinte, posso acionar a qualquer hora o plano de chamada.
Então,
estão lá, então. Eles saem da casa deles, vai direto pro trabalho, já leva até os seus IPIs. Entendeu? Então, eu não tenho aqui que falar para você.
Mas se não tivesse essa vontade, essa
equipe,
colaboração.
Ali nós somos uma família.
Família.
Somos uma família.
A família do fogo.
Exatamente, infelizmente.
Tem que falar, é verdade. Mas... até estão falando, estão agradecendo sobre o fogo no centenário que vocês estiveram lá também ontem.
Exatamente.
Centenário, né?
Foi lá embaixo, na área de APP.
Então, que é isso aí? Alguém que estava lá puxando uma maconha danada?
Viram vários indivíduos ali, no meio da mata, que eles vão lá fumar sua maconha.
Ah.
Não tem consciência.
O fogo estava subindo até nas árvores, não estava?
Exatamente. Essas pessoas, para mim, não tem nem o que falar, não tem escrúpulos. Coloca fogo, certo? Para que... eu não sei qual que é a mentalidade dessa pessoa. É uma coisa que é incrível. Não tem amor, não sabe? Não respeita a nossa... nosso meio ambiente.
Mas nós pagamos caro com isso.
Com certeza.
Porque você falou dos bichos, tudo bem. Mas a saúde também, crianças não conseguem dormir, pessoas idosas.
E as reclamações que eu tenho ali, quando a gente vai na ocorrência, as pessoas falam, poxa, eu tenho criança pequena aqui, eu tenho um pai aqui, o meu pai está com idade.
Roupas no varal, tem que lavar tudo de novo.
Exatamente.
Tem cheiro de fumaça.
E as fagulhas?
Fagulhas.
Vai tudo pro quintal, sujo quintal, gastam água. Então, quero dizer bem claro, mas fazer o quê? A nossa brigada está aí, combatendo, com muito êxito.
Se precisar, está à disposição.
São muito, muito preparados. O pessoal é preparado.
Tem um caminhão só, a brigada?
Temos um só, por enquanto, né?
Vai chegar, parece,
né? O secretário está agilizando aí a possibilidade de mais um, que é necessário. Porque quando falta água, ela tem que ter a reposição.
E falando em água, parece ter previsão de chuva ou não? Está frio.
Segundo eu vi a previsão, há uma possibilidade de algumas pancadas de chuva amanhã.
Seria bom, hein?
Seria excelente.
Excelente.
Mas é uma possibilidade remota. Vamos torcer que venha. Aí, de novo, salientar, né? que o Goulart disse muito bem, a Brigada tem trabalhado incansavelmente, a gente tem praticamente feito um trabalho 24 horas, e eu feito o acompanhamento, eu tive um problema de saúde nessa semana, mas não parei, a gente estava acompanhando de longe, e estamos felizes com o trabalho que vem sendo feito, né? Nós fizemos os acertos.
Só elogios para vocês aqui, ó, da Brigada, viu, Fabinho?
Para a equipe, João.
Quando tem crítica, a gente fala, mas olha, tem até vocês correndo para lá e para cá, isso é bom. Inclusive, esse entulho que estão jogando nas estradas dos bairros, inclusive o bairro da Cachoeira de Martins, é para o levantamento do leito. Depois será jogado pedra e terra. Isso é para fazer o leito.
Isso, é o que eu vinha falando, né? E o Billy.
O Billy que nos mandou aqui também,
eu
olha.
Eu queria agradecer ao nosso diretor de agricultura, que é o Billy, que sempre
nos ajuda muito.
Ajuda muito, inclusive nas estratégias de prevenção de queimada, né? Com máquinas, para a gente poder abrir os aceiros, para a gente poder controlar o fogo com maior efetividade. E o Billy, ele tem feito esse trabalho, como eu vinha dizendo, nivelando as estradas.
Nivelando as estradas.
Não vai ficar o entulho à mostra. A gente vai depois jogar terra para poder...
É para preparar o leito.
Para preparar o leito, justamente. E ajudar na drenagem, porque o cascalho também ajuda na drenagem das estradas.
Estão falando do pessoal que fica consumindo drogas lá, até mocinhas.
Exatamente.
Com craques.
Exatamente.
Craques,
inclusive
lá.
A Guarda Civil já foi comunicada, e já conversei com o comandante Miranda, ele já vai dar uma atenção mais especial. E quer dizer mais, João, eu quero aqui, eu não preciso que milongas assim de qualquer administração, respeito às demais administrações que eu já passei, estou há 34 anos na prefeitura, quer dizer que nunca se viu falar de meio ambiente como nessa administração, certo? O trabalho constante dos aceiros, com muito respeito às demais administrações que realmente também investiram, mas nessa foi dobrada, né? Essa administração dobrou mais na questão dos aceiros. Toda a malha em volta da nossa cidade está acerada, certo?
Acero é aqueles caminhos. Exatamente. Que vocês dão para o caminhão poder chegar.
Na SP-305, se não fosse o acero ali, aquele fogo ia chegar nas indústrias.
Poderia chegar nas indústrias.
E tivemos elogios do bombeiro de Abitibal, que vieram aqui, só veio aqui dar uma olhadinha, viu que está tudo controlado. Tivemos reconhecimento do chefe de brigadista das usinas, dos técnicos das usinas, dizendo o seguinte, inclusive lá próprio secretário, o secretário nosso de administração, que estava presente no nosso trabalho, viu, até o fim ele ficou lá, o senhor Paulinho, o Paulo, né, ele viu realmente como é que é hoje a integração Brigada de Incêndio e as usinas, e o bombeiro de Jabuticabal. Então, é um trabalho sério, é um trabalho que realmente está, com esses aceros, está evitando um desastre maior no meio ambiente. E eu quero aqui fazer um apelo, João, aproveitando, reforçar todos os nossos companheiros, amigos, parceiros também. Ainda tem um WhatsApp de todos os agricultores. Que reforce aí seus aceros de volta da sua propriedade, principalmente na serra, né? Sábado agora o secretário já autorizou, nós vamos fazer mais 3 aceros, né? A pedido aí de proprietários que estão em volta da serra, para reforçar para que não aconteça a tragédia que aconteceu em 2020, né? O ano passado.
O Goulart está falando muito bem. Às vezes as pessoas não entendem o trabalho administrativo, de que às vezes as pessoas falam, nossa, mas esse povo aí só faz reunião. As reuniões lá atrás que nós fizemos com as usinas, com a promotoria de justiça, com o Ministério Público, com as indústrias, para planejar hoje que a gente tenha um plano de chamada, as bandeiras de chamada que a gente está operando, as reuniões que permitiram que a gente fizesse os aceiros ao redor da cidade, o trabalho de mapeamento, o trabalho via satélite que nós identificamos as regiões prioritárias e depois colocar em prática de ter feito esses aceiros, que hoje são essenciais para a gente controlar o fogo. O fogo vai existir, porque infelizmente tem pessoas inescrupulosas que colocam. E às vezes tem também, a gente não pode deixar de citar, o fator natural, que às vezes as árvores elas entram em autocombustão por causa de vários fatores. O calor é extremo, um caco de vidro, ele reflete a luz, condensa a luz e causa o fogo. Existe.
Uma lente, né, a gente faz. fala.
Exatamente.
Existe o fogo, e existe o fogo de ocorrência natural e o criminoso.
Estão dizendo aqui que esse caminhão vai chegar logo, mas esse caminhão foi trabalho de vereadores?
Sim, com certeza. Eu queria agradecer ao Bicudo, ao Paulo Carello, ao Donizete Morelli.
Bicudo, isso foi trabalho dos vereadores que solicitaram,
o Fabrício,
né?
Nogales, né? Eles fizeram um ótimo trabalho. Essa parceria entre a Câmara de Vereadores e o Poder Executivo...
Que tem que ter essa parceria.
Precisa ter. Todo mundo está pensando no bem de Monte Alto, né? Não existe essa diferença.
Eu quero lembrar também, secretário, João, nós tivemos um reforço muito importante. Nós ganhamos aí da administração e da Secretaria do Meio Ambiente dois sopradores de 600, aqueles que os bombeiros usam. Nos ajudam uma barbaridade. Inclusive, a Será fazer os acertos, porque são sopradores fortes, que são costais, mas tem uma potência muito grande. Nós, a administração viu a importância, a secretaria viu a importância.
Mais um equipamento.
Então. Mais dois equipamentos.
Dois equipamentos.
Equipamentos de suma importância, que estão nos ajudando barbaridade.
A gente não vai medir esforços, né, enquanto secretaria de meio ambiente, para equipar a brigada, dar condições de trabalho.
E
né?
Por que antes não tinha esses aceiros?
Teve os aceiros, mas esse ano foi dobrado.
Ah, sim.
O ano passado teve os aceiros.
Teve os aceiros.
Mas esse ano a gente aumentou as áreas, né? Mas triplicou, na verdade. Na verdade, houve um aceiro mais concentrado o ano passado. Mas esse ano foi expandido. E vou dizer mais.
Porque nós adotamos isso como política pública.
Exatamente.
De prevenção.
Exatamente.
O Bicudo mandando um abraço para vocês e parabéns pelo trabalho, viu? Passou asmática, muito fogo, fumaça a noite toda. A casa fica aquele mau cheiro, aquele fedendo fumaça. Fica difícil aí, lá no Centenário.
E nós procuramos fazer o rescaldo, João, para amenizar a situação da fumaça. Mas quando tem vegetação, que tem árvores, essas coisas, ela fica pegando fogo. É difícil apagar, né? Mas eu quero dizer
o Maurício Aguiar mandando um abraço para vocês. Vocês trabalharam arduamente no Vale dos Sonhos e no Imperial.
Exatamente.
Parabéns aí.
Foi no sábado.
As pessoas estão reconhecendo o esforço de vocês. Tá? Já falamos sobre aceiro, deixa eu ver aqui, aqui tá outra, de novo, mostrando para vocês, aqui é aquilo que vocês estão jogando, e só estão dizendo que tem muitas sujeiras, era bom fazer um tipo assim de uma peneirada para colocar, Fabinho.
Para fazer uma melhor seleção, a gente precisaria de uma peneiração mecânica.
Isso, para jogar esse entulho nas estradas.
Que é algo que a gente já está almejando.
Quem manda para a gente são ciclistas, viu, que fazem essas rotas aí.
Mas é isso que a gente tem que dizer, que como o Billy disse, esse cascalho não é o leito já, é só uma correção do nível. Depois vai jogar-se terra por cima e vai ficar tudo muito bom para o trânsito. A gente tem um grande compromisso com as estradas rurais, que, por sinal, nunca estiveram tão boas, né? A gente não tem reclamações praticamente de como estão boas as estradas rurais. Um trabalho excelente.
O que o agricultor só pede, boas estradas só. Inclusive, mandando parabéns para você, Goulart, que apesar de tudo que você passou, aquele vídeo tudo, você continua trabalhando com muita dedicação e amor, viu?
Ô, João, eu sou uma pessoa profissional. Essa situação que aconteceu já está na mão da justiça, eu não quero.
Ah, mas não terminou em pizza, não?
Eu quero deixar a justiça que resolva.
Já está na justiça?
Porque na verdade a gente tem que honrar o nosso nome, né, João? Eu sou uma pessoa que sempre trabalhei, uma pessoa que. Porque é o seguinte, quando a pessoa faz uma acusação, ela tem que ter prova do que está falando. Então a justiça vai resolver isso. Eu tenho certeza, já está resolvido. A primeira etapa já aconteceu, foi feito uma sindicância, o primeiro me permite falar aqui. Não foi provado nada. Né, foi arquivado pela prefeita, a sindicância foi aberta, foi apurada, e agora está, né, na mão da
audiência da justiça.
Da justiça. Agora o problema é a justiça que vai resolver quem está certo e quem está errado. Né? Na verdade,
mas você entrou com o pedido de indenização.
Ô, João, eu
quero desmoralizar você, né?
Na verdade, isso eu quero. Isso para realmente.
Não quer tocar nesse assunto.
Porque me machuca, João. O que eu passei, ver uma filha de 28 anos me ligar chorando. De tudo isso que eu prestei durante 34 anos, você sabe meu trabalho. A gente tivemos divergência.
Mas o importante. Divergência mesmo.
No meu caso, eu tenho um nome a zelar, porque eu tenho. Nunca na minha vida, inclusive em Era Azul, fui contestado pelo Tribunal de Contas de qualquer um real, um centavo. Nunca. Isso não vai ter acontecido na minha vida jamais. Meu pai ensinou princípios de educação e princípios de moralidade.
Divergências pode ter, não pode ter ofensa.
Exatamente. E eu sou profissional. Hoje. A pessoa que está sentada na administração tem que respeitar, eu tenho que honrar, porque eu sou um profissional. Eu amo o que eu faço.
E você está fazendo com dedicação.
Eu amo e vou continuar fazendo. Honrar o meu secretário, eu honro a administração.
A confiança que ele tem em você.
Eu tenho muita nele. E vou dizer mais, a confiança que eu tenho dos brigadistas para comigo. O respeito que eles têm por mim e que eu tenho por eles. Porque ali eu vejo o trabalho deles. Homens e mulheres, João, incansavelmente, de noite, de madrugada, tudo sujo, tá? Trabalhando, enfrentando fumaça. Então eu tenho orgulho de hoje estar do lado de uma equipe maravilhosa.
Vocês estão numa nova casa. Como que está a estrutura da brigada lá? Que vocês são no Conexão Aprendiz.
Sim, uma parte.
Como que está lá a estrutura?
Vou falar para vocês, João. Nós estamos lá com 4 salas, certo? Com uma administração montadinha. Às vezes até brinco com o secretário que eu tenho a sala é melhor que a dele.
É verdade.
Viu? Eu até tenho banheiro individual.
Poxa, então, quer dizer, você tem um apartamento
ali. Não, é nosso. Ali é da família da brigada.
Certo.
Tem um alojamento, que o pessoal realmente, quando tem plano chamado, não,
claro,
tem nada, a gente
tem que ficar ali.
Tem uma sala de controle. E nós temos dentro do próprio almoxarifado uma mesa de reuniões para a gente sentar e conversar.
É, então, porque é importante.
Nossa, melhorou bem isso, a estrutura, né? Lá, hein, Fabinho?
Então, João, por quê? A gente fez uma reestruturação. A gente tem que lembrar quem são os brigadistas.
Mas falaram que a brigada estava acabando. Ah,
pois é,
Mas não vamos entrar nesse detalhe. Vamos falar da estrutura, vai.
A preocupação da administração sempre foi a legalidade, a reestruturação das condições de trabalho. É por isso que eu assumi enquanto coordenador, né, da brigada. Desde então eu tenho feito um trabalho muito incessante, um trabalho incessante para reestruturar, dar condições de trabalho, de fazer planejamento. É isso que pega. A pessoa questiona. Tinha a brigada, tinha condições antes, tinha aceiro, isso, aquilo, tinha, mas a gente transforma isso como planejamento, como política pública, aumentamos a malha, é isso que faz a diferença, usamos dados estatísticos, fazemos prevenção. Aí, a questão da nova sede, que é hoje na Conexão Aprendiz, né? Foi um trabalho que nós fizemos, inicialmente tinha ido para o centro de lazer, nós constatamos que ali não era o melhor lugar, já fizemos,
logístico.
Imediatamente nós começamos a identificar outros lugares, chegamos à Conexão Aprendiz, demos todas as condições para a brigada ali, inclusive com equipamentos, com o alojamento, contamos com algumas doações da Acima, por exemplo, que doou impressora para a brigada. Queria agradecer ao Samuel Maria por isso, publicamente, e a outras pessoas que têm acreditado no nosso trabalho.
Quer dizer, senhor João, para finalizar, eu te agradeço, essa rádio tem sempre aberto as portas, tanto quando eu estava em diretoria, em comando. Eu quero dizer que o que motiva os brigadistas a trabalhar é o reconhecimento, né? E nós hoje, o pessoal está sendo reconhecido.
E a população está reconhecendo.
Exatamente. Principalmente o nosso maior cliente é a população, que nos avalia o nosso trabalho.
Estão
na avaliação. Eu quero dizer bem claro. Eu quero agradecer aqui, João, as parcerias. Todos. Acima, os vereadores que sempre têm acompanhado nosso trabalho. A administração, incansavelmente, intermédio da Secretaria do Meio Ambiente, ao Fábio aqui, que, vou dizer uma coisa, nós interagimos...
Ah, Fabinho é dedicado.
Muito, também. Interage muito. Eu quero agradecer a todos, a todos aí, principalmente a Polícia Militar, a Guarda Civil, né, aos bombeiros das usinas, a nossa Polícia Ambiental, que tem vindo aqui, eles têm vindo aqui quando sai fogo em grandes proporções. Ele nos procura para nós fazer um mapeamento.
E vocês têm um grande parceiro que é o Samuel Maria, né?
Samuel Maria.
Para cuidar dos animais.
Ele, todos os animais vão para o sítio dele.
Vai para o sítio
dele. Ele vai lá com o carro dele e vai buscar e vai levar. E trata. E trata dos animais.
Se precisar de medicamento, de veterinário, ele leva também.
E que é o nosso coordenador, né? Da Câmara Técnica, da norma consultivo nosso, né? Sobre a causa.
Eu quero agradecer, só fazer um último agradecimento, João. A incansável, a coisa mais importante que eu tenho do nosso lado, aos nossos homens e mulheres valorosos dentro da brigada. Muito obrigado pela confiança.
Parabéns ao Goulart e todo da Brigada Incêndio pela rapidez que atende os chamados. Parabéns.
Essa rapidez aqui, também por conta das nossas do nosso trabalho de reestruturação, de central de chamado, né? Tudo isso...
O novo está atendendo agora direto da coleção.
Tudo isso não é em vão, é tudo um trabalho de planejamento.
A Feira do Produtor está agradecendo o apoio de vocês.
Lá, todo sábado de madrugada a gente faz a higienização da feira.
Na feira, né?
E o secretário
está agradecendo aqui.
Exatamente.
Qual que é o telefone da brigada?
199, 24 horas.
Cai direto aqui?
Cai direto lá.
199.
Exatamente. O pessoal não precisa ligar pro bombeiro. Liga para nós, 199, é para o bombeiro.
199.
Tá bom, na hora, cara.
Se precisar, vocês ligam para o bombeiro.
Se precisar de apoio, a gente chega no local, pede bombeiro, pede os maquinistas. Ah, desculpe. A todos os maquinistas, muito obrigado. Pô, são parceiros incondicional.
Certo.
Eu quero o Billy, a todo mundo aí.
Essas mensagens estão chegando aqui, várias não dá para a gente divulgar, mas tem uma aqui, o seguinte, eu fiquei muito feliz de Goulart ter voltado. Se existe funcionário público que tem amor ao cargo, é você, Goulart.
Eu tenho.
Parabéns para você e para sua equipe. Quando tem crítica, a gente fala. Quando vem elogio. E a população agradecendo, viu, Fábio?
Isso.
Trabalho que a Brigada de Incêndio está fazendo na rapidez.
Com certeza.
Desculpe. Eu tenho orgulho de chegar na minha casa e ver meus filhos e minha esposa. E falar para ela assim, ó. Tô realizado hoje, porque a gente conseguiu dar conta do recado, junto com a equipe maravilhosa que a gente tem. Desculpa a emoção. Porque Deus sabe que eu passei todo esse tempo aí, mas o importante é que eu tenho um pessoal aqui que reconhece, né, o nosso trabalho, e eles vão continuar de todo o amor, todo o carinho dando o nosso melhor, viu, João?
Existe uma música que fala assim, ó, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Você deu a volta por cima. Um abraço para você,
Goulart.
Eu queria aproveitar a oportunidade, né, só para fazer o encerramento, de dizer, além do recado que a gente deu aos agricultores, né, sobre a situação da frente fria que vai vir, um apelo especial para todo mundo em relação aos animais. Porque nesse momento quem sofre são os indefesos, né? Com essa situação. Então, não deixe animais para a rua, vamos acolher dentro de casa. Quem puder deixar cobertor velho, alguma coisa para poder
aquecer um pouco mais.
Aquecer um pouco mais os animais da rua também.
Vão passar o frio danado.
Vamos unir forças. Eu venho aqui em nome do poder público pedir esse auxílio. Os cães que são da nossa responsabilidade lá no canil, nós estamos atuando para que eles passem confortavelmente nesse momento. Aos proprietários de algum animal, gato, cachorro, deixa dentro de casa, não deixa solto nesses dias que vão fazer um frio muito intenso. Se possível, vamos ajudar também no sentido de deixar ali um cobertor velho, alguma coisa para proteger um animal de rua, porque vai ser complicado. E eu queria também dizer o meu agradecimento a todos os protetores e protetoras de Monte Alto, porque eles fazem um trabalho ímpar, todas, sem exceção, que muitas vezes elas se organizam por livre e espontânea vontade, né? Pelo amor que tem à causa.
Você falei agora há pouco do gatinho, né? Já encontrou o dono já foi buscar o animal.
E eu tenho certeza que elas vão fazer um trabalho muito grande. Tudo que precisarem da prefeitura nesses dias podem contar. Aquilo que a gente puder ajudar, nós o faremos.
Então, só um segundo, João.
Pois não.
Todas as pessoas que é colocado em algum lugar, o seu caso, o caso de todos aí, qualquer autoridade, são colocadas por Deus. E se elas são colocadas por Deus, elas têm que ser respeitada e ser, como se diz, ser bastante respeitada e as pessoas entender que todas as pessoas que são colocadas por Deus é a aprovação somente dele. É isso que quer dizer. Muito obrigado. Você faz parte da história, ninguém apaga a sua história, do seu irmão, que quando eu vejo você, eu lembro do seu irmão.
Todo mundo faz.
Eu quero dizer uma coisa, a história fica. Então, todos estão fazendo trabalho, todos indistintamente. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.
Obrigado pela sua presença aqui, continue fazendo esse bom trabalho, você e a família da Brigada contra o incêndio na nossa Brigada.
Obrigado.
Fabinho, um abraço e um bom trabalho para você, Fábio Nascimento, que é o secretário da Agricultura e Meio Ambiente, e nós voltamos já já.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura. Música e informação.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
O Savegnago tem muitas maneiras aqui pra você economizar aí na sua casa. Tem muito preço baixo a semana inteira. E tem o Savegan com ofertas exclusivas, parcelamentos e descontos.
Tudo pra família e pro meu lar. Savegnago eu vou me encontrar.
Batata de primeira quilo, 1,68. Mamão papaya golden quilo, não sabe ganhe, 2,48. Tomate longa vida ou italiano quilo, 3,98. Alho importado cada 100 gramas, 1,99. No cartão Savegnago, 1,79. Cebola nacional quilo, 1,48. No cartão Savegnago, 98 centavos.
Com o Savegnago, você pode contar.
Boa tarde. A deputada federal Joyce Hasselman, que representa 1.078.666 eleitores. Ela, em consideração a esse mandato, que é de mais de 1 milhão de paulistas, acho que ela tem que ir até o fim e esclarecer essa história, porque foi muito grave. Não é só uma agressão ao corpo físico da deputada, mas ao mandato também, né? É uma questão de respeito ao mandato. A inviolabilidade do mandato se estende à inviolabilidade do corpo do mandatário, obviamente. Ela foi à Polícia Civil de Brasília, ela não quer ir à Polícia Federal. Mas ela, não sei se ela sabe, que a Polícia Civil de Brasília, do Distrito Federal, é muito, muito bem equipada e tem desvendado casos incríveis aqui em Brasília. Eu acho que, em primeiro lugar, a polícia vai... Eu não sei se tem equipamento para detectar a marca de sangue, mesmo que já tenha sido lavado, né? Imagino que está tudo limpo. Aconteceu do sábado para domingo, há mais de uma semana. Ela só foi falar do assunto depois que a SBT descobriu, né, que ela tinha ido para um hospital com outro nome, né? Toda machucada, e demorou aí. Imagino que o marido neurocirurgião insistiu que ela devia fazer uma tomografia para apurar se tinha lesões e, sobretudo, para ver como é que estava a cabeça. Né? E então, está aí. A Polícia Civil vai acabar descobrindo o que aconteceu. Né? E é o que eu digo, foi uma agressão, e aí as câmeras de segurança do prédio que hospeda deputados devem ter registrado a entrada de alguém. Não creio que tenha sido o Homem-Aranha entrando pela janela, né? Isso vai revelar muita coisa, né? Se foi um acidente de trânsito, vai revelar a entrada dela. O senador pelo Rio Grande do Norte, Stevenson Valentim, diz que é policial, diz que acha que foi um acidente, que ela não quis registrar nada porque teria usado droga. Ela disse que vai levar o senador ao Conselho de Ética. Né? Também disse que vai processar o ministro-general Heleno, que deve ter insinuado alguma coisa. Né? Mas, enfim, a verdade aparece. Não tem como. Bom, uma outra questão, né? Um mundo não, um Brasil que só fala de Covid. Olha só o que eu descobri na página da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Sabem quantos morrem por dia no Brasil por causas cardíacas? 1.100 brasileiros. Dá 46 por hora. Um a cada 90 segundos. Um a cada 90 segundos. Vejam só, que é isso? Problema cardíaco é fácil de a gente evitar, é alimentação e evitar sedentarismo, em primeiro lugar. E tem, claro, tem a hereditariedade, né? Que aí tem que controlar. Mas a gente vai deixando de lado doenças que mais matam. Essa doença é a que mais mata no Brasil. É bom a gente deixar isso bem claro. E por fim, eu queria falar, né? Tocar um fogo na estátua do Borba Gato, mostrando mais uma vez a natureza violenta. Eles não conseguem fazer uma manifestação sem violência, né? Por quê? Porque a ideologia é totalitária, é violenta, não comporta o contraponto, não comporta a ideia, não aceita a ideia contrária. Agora, tem mais a ignorância, porque atacaram a estátua do Borba Gato alegando que ele é fascista. Não havia fascismo naquela época, fascismo ia surgir dois séculos e tanto depois, né? E que ele era matador de indígenas e escravista, né? O único que ele matou foi um branquela português enviado da coroa, né? E vivia entre os índios por 18 anos, né? Então ainda tem um ingrediente de ignorância nisso tudo. É lamentável, né? Acho que manifestações políticas têm que ser feitas por gente politizada que sabe o que está fazendo, né? E não por gente fanatizada que é movida pelo fanatismo. E o fanatismo não tem racionalidade, é irracional. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial. Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor. Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões. No Foto Central, você sempre paga mais barato. O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares. Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central. Mude a vida de um animal. Adote um novo membro para sua família. O amor que o animal adotado traz para a vida do tutor carrega diversos ensinamentos. E o principal deles é a gratidão. A partir de uma adoção, as pessoas podem entender melhor o que significa ser grato, pois é exatamente este sentimento que o cão consegue transmitir. Adote um animal. Uma campanha da
Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika, e ainda é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio. Confira as ofertas do Cogiva Supermercados. Coxão mole, exceto moído, quilo R$ 33,99. Pernil suíno com osso e pele, quilo R$ 13,99. Coxinha da asa de frango temperada e congelada Gonzales, quilo R$ 13,99. Farofa de mandioca Monjolinho, 500 gramas, tradicional, R$ 2,99. Macarrão semolado Basilar, 500 gramas, exceto ninho e gravata, R$ 2,99. Shampoo Fructis, 400ml, R$ 8,99. Hidratante Nivea Milk ou Soft Milk, 200ml, R$ 10,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
São 12 horas mais 20 minutos. Hoje as equipes estão passando e recolhendo galhos. Hoje, terça-feira, dia 27, no centro, no Parque Cosmo, no Jardim São Cristóvão, no Novo Bela Vista, Jardim Amélia, Jardim Santana, Jardim Bandeirantes e no bairro São Guilherme. E amanhã começa a novena em louvor ao Senhor Bom Jesus, padroeiro da nossa querida Monte Alto. Amanhã, primeiro dia da novena, dia 28, quarta-feira, missa às 7 horas, às 15 horas e às 19 horas. O gesto concreto, arroz. Não precisa de senha, não, mas com máscara e seguindo e respeitando todas as regras de combate à Covid. Vamos aí na novena do Senhor Bom Jesus, 140 anos de tradição.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Coronavírus, Covid-19, o que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão, ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão mole, exceto moído, quilo R$ 33,99. Pernil suíno com osso e pele, quilo R$ 13,99. Coxinha da asa de frango temperada e congelada Gonzales, quilo R$ 13,99. Farofa de mandioca Monjolinho, 500 gramas, tradicional, R$ 2,99. Macarrão semolado Basilar, 500 gramas, exceto ninho e gravata, R$ 2,99. Shampoo Fructis, 400ml, R$ 8,99. Hidratante Nivea Milk ou Soft Milk, 200ml, R$ 10,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado,
assada e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Ogiva Supermercados. Antes de tudo, você.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este hábito irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
São 12 horas e 25 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, terça-feira, 27 de julho de 2021. Lua cheia, ótima para a pesca. Madrugada sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 13, máxima de 29 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldado Arcanjo, Cabo Nielsen, Cabo Mascarinha e o Sargento Nelson, Supervisor, Chefe de Pista. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das Estradas.
Amigo motorista, Deus fez o homem, este fez o veículo e o veículo continua matando o homem.
Fala tudo, JB!
Por volta das 11 horas e 20 minutos de ontem, César Jesus de Oliveira, não consta no BO a idade dele, ele conduzia um automóvel Renault modelo Sandero na cor preta de Miguelópolis, São Paulo. O Renault Sandero transitava pela SP-385, rodovia Dr. William Amin. Pista simples, reta, tempo bom. Quando ele chegou no quilômetro 3, mais 700 metros, em Ituverava, bem no início da rodovia, lá na região de Ribeirão Preto, se envolveu numa violenta colisão. Pense numa paulada, uma cacetada, com um carro forte na cor azul da empresa Protege. No carro de transporte de valores, ocupado por 3 funcionários da empresa Protege, ninguém ficou ferido. Porém, com a violência da pancada, César sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e morreu no local do acidente. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Ituverava. Os rodoviários Cabo César, xará da vítima fatal, juntamente com o Cabo Nascimento, registraram a ocorrência e prestaram ao César Jesus de Oliveira sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta terça-feira?
Zezé, quem luta está sujeito à morte.
Como é que é?
Porém, quem não luta já morreu e esqueceu de deitar.
Vixe!
Sempre tô passada.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas mais 29 minutos. Nas Olimpíadas no Japão, no futebol feminino, o Brasil venceu Zâmbia por 1-0. Agora no quadro de medalhas, o Brasil tem uma medalha de ouro, duas de prata e duas de bronze, no total de 5 medalhas lá no Japão. Hoje, 2 partidas pela Copa do Brasil. Às 19h15 tem Criciúma e Fluminense. E às 21h30 tem Vitória e Grêmio. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição. Amanhã, a partir das 7h, você fica sabendo o que acontece no Brasil e no mundo com o Jornal Primeira Hora, pela Rede Bandeirantes de Rádio. E a partir das 7h30, você fica por dentro do que acontece na cidade e na região no Jornal A Hora da Notícia, primeira edição, pela Rádio Cultura AM/FM e pela internet. A todos, boa tarde.